prepara para a rede de rádios, já com a mensagem da Vera Lúcia Bruni, está dizendo quanta coisa está errada acontecendo com o Brasil. E que essas eleições tragam limpeza total, e ela encerra, misericórdia. Valeu, obrigado, Vera Lúcia Bruni.
Vera Lúcia. Aqui, ó, o que, que a defesa está querendo? A defesa do Daniel Vercário está pedindo aí ao STF que instaure aí, que olhe uma situação de investigação em relação a esses, abre aspas para eles, supostos diálogos até mesmo, que foram vazados. E um detalhe é que a nota da defesa, ela menciona alguma coisa que me chamou atenção, que é, abre aspas, mensagens, talvez editadas e tiradas de contextos. Esse talvez, ele me pega muito, porque é coisa de defesa boa. Esse talvez não afirma que foram editadas ou não, mas ele fala sobre a possibilidade disso. Por quê? Essas mensagens que estão vindo à tona, esse material todo que está vindo à tona, ele está vindo de fato fatiado, claro. E ele vem num momento em que não é a Polícia Federal que está fazendo isso, não é um levantamento do sigilo para todos. É algo que está vindo por vazamentos. Esses vazamentos, claro, eu vou ser muito sincero, lá na Operação Lava Jato, nós vimos como a retirada de sigilo em determinadas situações fez com que a população não deixasse a operação morrer e que falasse, protestasse, acordasse. Então, eu acho que ele tem um papel aqui, nesse caso, que é de garantir que as coisas vão seguir o seu devido curso. Mas vale mencionar que quando teve o relatório da Polícia Federal em relação ao ministro Dias Toffoli, nada daquele relatório vazou. Então, qualquer pessoa, e eu vejo algumas pessoas, infelizmente, fazendo isso, tentando falar que é a polícia ou coisas nesse sentido, é realmente vexatório para eles enquanto estrutura e até agentes públicos.
Muito bem. A gente está... Parece lançamento de série, né? Bom, por hoje é só, aí vem, amanhã tem mais.
Mas o que vale para a gente também recordar aqui sobre a vida de luxo e por que fazer aquela conexão com o início? Por que, que o Vercário estar preso pode ser tão importante? É que boa parte dessas mensagens, estava dando uma lida aqui, elas vão mostrando como ele ia com facilidade para Aspen, como ele viajava, voltava, estava sempre em eventos de muito luxo. Aí comentava, encontrei o médico fulano de tal, que é uma autoridade. Como nós dissemos, que às vezes é uma pessoa que não tem nada a ver com a situação, mas estava ali no mesmo evento. Depois ele se gabava de, estou indo com os meus filhos passar uns dias em Aspen para relaxar e volto amanhã. Então, você vê a facilidade que ele acessava os ambientes talvez mais caros do mundo, né? E agora ele tem, a doutora até comentava que ela conhece, né, a unidade prisional em que ele está, ele tem que estar lá numa cela de 9 metros quadrados, né, e convivendo com pessoas que certamente, né, boa parte ele não deve ter tomado o melhor champanhe do mundo, não deve conhecer os melhores vinhos, não vai chacoalhar a taça para sentir o aroma.
E a previsão é que ele fique muito tempo, porque quando a prisão é ordenada e comandada por baixo, né, nas primeiras entrâncias,
O que acontece? A prisão preventiva, ela não tem um prazo, né? Então, é importante a gente dizer que ela pode acontecer até antes do trânsito em julgado. Então, se ele recebe uma sentença condenatória que não tem mais recurso a ser feito, aí ela passa a ser prisão pena ou prisão penal. Ali, o Estado entendeu que ele não pode ficar solto porque o estado de liberdade dele põe em risco algumas situações, né? Como, por exemplo, ameaçar testemunhas, trazer a questão do processo. Só que... uma vez que, vamos imaginar, ele foi, teve lá a prisão preventiva baseada na aplicação da lei penal. Aplicou-se a lei penal, não tem ou não teria mais fundamento para se manter aquela prisão. Então, haveria a revogação. Eu não sei se o STF, né, que eles vão ter que ratificar ou revogar essa prisão. Eu acho que seria muito estranho se porventura... Eu acho que não, porque li brevemente as 48 folhas, né, da decisão e ela está muito bem embasada em situações probatórias, né? Dele mandando fazer tal coisa com um jornalista. Ameaças, isso. Sim. Então, isso faz com que, né, eventualmente, o Estado tenha que, de maneira excepcional, pegar a liberdade dele para garantir que o processo ande.
E, doutor, até uma pergunta que eu acho que pode ser a dúvida de alguém que esteja assistindo a gente. Se ele ficar preso muito tempo e for condenado, esse período que ele ficou preso conta para a pena?
Sim, o artigo 42 do Código Penal, Henrique, ele fala da detração. O que é a detração? Toda prisão provisória, né, que é o caso dele, ele está preso provisoriamente, né? É uma prisão preventiva da pena final, só que assim...
Se ele ficar um ano nessa e for condenado a 10, é só mais 9 para cumprir.
Isso, olha, só mais 9.
Tem gente também que está amargurando uma prisão e com muita justiça, que são aqueles meninos lá do Rio de Janeiro. Que semana agitada essa, né? quanta informação, quanta notícia, e nem tanta notícia assim.
A guerra no Irã.
De fácil digestão, não. Tudo difícil, né? Dois suspeitos, os outros dois suspeitos que participaram daquele estupro contra uma adolescente de 17 anos.